Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 13ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 19ª legislatura. Eu solicito ao vereador Wagner Mano Gás que faça a leitura da Bíblia, Efésios, versículos 6 ao 17, vivendo na luz.
Bom dia a todos. Não deixe que ninguém engane vocês com o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a ele. Portanto, não tenha nada a ver com esse tipo de gente. Antigamente vocês não viviam na escuridão, mas agora que pertence ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Não participam das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada, porque é claramente revelado e se torna a luz. E por isso que se diz: portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, como os sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveite bem todas as oportunidades que você tem. Não ajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Amém.
A ata da reunião anterior foi disponibilizada para consultas e correções. A ata está em discussão. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A ata está aprovada. Passamos à ordem do dia. Solicito à secretária, vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos ao Legislativo. Número 264 da mesa diretora. Requer participação da reunião ordinária de representantes da PAI em atendimento à Lei 4.347, de 2014. Ao Executivo. Número 258, o vereador Anderson Cuco, requer substituição de lâmpada conforme locais indicados. Números 259, 265 e 266, vereador Luiz Fernando Bright, contratação de mais cirurgiões pediátricos para o município. Troca de lâmpada na rua Flores da Cunha. Requer limpeza de vegetação e instalação de sistema de escoamento de esgoto na travessa da rua General Câmara. Números 260 e 269, vereadora Manuela Couto. Aumento de linhas de ônibus para itinerário Unipampa em horário de maior movimentação. Informações a respeito da organização do calendário escolar do interior do município. Número 261, vereadora Estela Luzardo. Encaminhamento do castramóvel às localidades do Imbaá e Plano Alto. Números 267 e 276, vereador Mano Gás. Substituição de luminária conforme locais indicados. Que comissão fiscalizadora notifique a BRK para que solucione a situação de vazamento de esgoto cloacal no loteamento Dona Laura.
Para comentar o seu requerimento, vereador Wagner Mano Gás.
Bom dia, presidente. Bom dia, colegas da mesa. Bom dia ao plenário. Bom dia quem acompanha através da rede social do Facebook. Bom, esse nosso requerimento, pedindo providência, que encaminhamos à comissão de serviços que fiscaliza a BRK, a comissão do executivo, que possa realizar uma visita ali no bairro Loteamento Dona Laura, na quadra 2, em frente à Casa 10. Lembramos que ali existe uma empresária ali, a Raquel Martins, ela é dona da academia Power Life. E já faz quase 10 dias que não tem praticamente como labutar ali, trabalhar, porque o esgoto está correndo a céu aberto. E não é só neste bairro. Nós temos atendido diversos bairros hoje com problema de esgoto cloacal correndo pela rua. Também cito no bairro Ipiranga, na Ney Messias. E nós temos sim, vereadores, que cada vez aprofundar mais essas cobranças. Já não dá mais para suportar tamanho descaso que a nossa cidade, que o nosso cidadão está tendo por parte dessa empresa. Eu costumo sempre falar que não adianta nós ficar batendo, se não houver uma solução. Só que chega num ponto que a gente cansa. Cansa de estar toda hora batendo na porta de uma empresa que era para prestar um serviço de qualidade para a nossa cidade e não tem prestado. Então, dentro disso, através da Comissão de Serviços Municipais dessa casa, a gente tem que manifestar uma posição cada vez mais rígida contra essa empresa. Infelizmente, acredito que desta maneira possa surtir, não que vá surtir, mas possa surtir um interesse ainda maior de prestar um bom serviço à nossa comunidade. Muito obrigado.
Obrigado. Com a sequência da leitura dos requerimentos, a nossa secretária, a vereadora Márcia Fumagalli.
Requerimentos números 268, 270 e 271. Vereadora Lilian Cuti. Limpeza de vala e colocação de bueiros na esquina da rua Marechal Deodoro. Poda de árvores na travessa Monsenhor Volks. Manutenção de iluminação pública nos locais indicados. Números 272 e 273, vereador Padovan. Reposição de lâmpada na rua Avenida Pinheiro Machado. Abertura de vala para colocação de bueiros na rua Venâncio Aires. Números 274, 275 e 277. Vereadora Márcia Fumagalli. Limpeza e poda da vegetação na orla Juraci Luques Jacques. Reparos na iluminação pública da Avenida Presidente Vargas. Poda da árvore na rua Professor Nelly Madeira. Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Márcia Fumagalli.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores. Pessoal que nos acompanha aqui no plenário e que nos acompanha através das redes sociais. A orla Juraci Luques Jacques foi um marco para nós, porque Juraci Luques Jacques foi um grande ambientalista. Ele, por décadas, lutou muito pela proteção ambiental. E aquela orla é um lugar lindo que merecia esse nome, o nome de um grande ambientalista que tanto contribuiu com a nossa comunidade. E nós temos o apoio da Cupama, que foi fundada pelo Juraci, de toda a comunidade daquela localidade, para que aquele local se torne um lindo local para a comunidade usufruir, conviver, passear, levar as crianças. E nós queremos que toda a comunidade, tanto do bairro, quanto da nossa cidade, quanto as secretarias, nos ajudem a transformar aquela orla num lugar maravilhoso de proteção ambiental, de convivência da nossa comunidade, um lugar muito bonito. Então, a gente fez esse requerimento para que nós nos unamos todos juntos, né? Que a gente se una para que todo mundo possa contribuir um pouquinho e deixar aquele lugar maravilhoso. Tá? Honrando o nome desse grande ambientalista, que é o Juraci Luques Jacques.
Importante manifesto da vereadora Márcia Fumagalli. Feita a leitura do requerimento, consulto aos colegas vereadores se é requerimento verbal. Os requerimentos estão em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem. Os requerimentos estão aprovados. Bom dia, colegas vereadora, vereadora Márcia Fumagalli, vereadora Estela, vereadora Lilian, vereadora Manuela, demais vereadores, ao nosso plenário, à imprensa, a quem nos acompanha na transmissão desta manhã, nesta quinta-feira. Também saúdo a presença importante da nossa secretária de Educação, secretária Dirce, a nossa adjunta Lisiane Galvão. Seja bem-vinda ao Poder Legislativo. A presença de vocês é importante nas ações dessa casa, principalmente em prol da nossa educação. Solicito a nossa secretária, vereadora Márcia Fumagalli, a leitura das indicações.
Indicações ao Executivo. Número 116 e 121, vereadora Estela Luzardo. Manutenção e revitalização da Praça do Barão. Estudo de viabilidade para a construção de condomínio residencial destinado aos policiais civis do Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria de Segurança Pública, mediante termo de cooperação com o Estado do Rio Grande do Sul e município de Uruguaiana. Número 117, vereador Mano Gás. Realização da operação Tapa Buracos na entrada do bairro Coab 2. Número 118 a 120, vereador Padovan. demarcação de estacionamento, carga e descarga na rua 15 de novembro, poda de árvore na rua Padre Anchieta, instalação de rede elétrica no bairro Cabo Luiz Quevedo. Número 123, vereadora Lilian Cuti. Colocação de estacionamento temporário em frente ao mercado público na Avenida Presidente Vargas. Adversos. Número 122, vereador Mano Gás. A BRK, para que solucione a situação de vazamento de esgoto local no loteamento Dona Laura, quadra 2, em frente à casa número 10. Feita a leitura das indicações, senhor presidente.
Feita a leitura das indicações, para comentar a sua indicação, a vereadora Lilian Cuti.
Bom dia a todos, bom dia, presidente, bom dia aos colegas vereadores, bom dia ao plenário, à nossa secretária de Educação, nossa adjunta. É um grande prazer que vocês estejam aqui conosco hoje. A minha indicação ao executivo do estacionamento temporário em frente ao mercado público se dá em conta de... Eu estive lá conversando com os comerciantes e foi fechado ali. Só que eles perderam muito de ganhar ali, porque as pessoas não têm como estacionarem. Então, se colocarem um estacionamento de 10 minutos, que ele fique rotativo, 10 minutos, eles vão ganhar novamente os clientes que sempre estavam ali comprando. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Lilian Cuti. Coloque em votação as indicações. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifeste. Solicita a secretária, a vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura das moções.
Moções de congratulações e louvor. Vereador Anderson Cuco, para a Liga Amadora Uruguaianense, que completa 70 anos de existência. Vereador Padovan, pela passagem do 25º aniversário da 6ª Igreja do Evangelho Quadrangular.
Feita a leitura. Feita a leitura das moções, coloque em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem. As moções estão aprovadas.
Bancada Republicana se soma às moções, senhor presidente.
Senhor presidente, Podemos, soma-se às moções.
Senhor presidente, União Brasil, se soma às moções.
Senhor presidente, PDT, se soma às moções.
Senhor presidente, Progressista, se soma às moções.
Todas as bancadas somam-se às moções já aprovadas pelo nosso plenário. Votação de regime de urgência urgentíssima. Solicito à secretária que faça a leitura da justificativa do projeto de lei número 41 em regime de urgência urgentíssima.
Justificativa. Encaminho a apreciação de Segrégio Poder Legislativo o incluso projeto de lei número 41/2025, que amplia o número de vagas de contratações por tempo determinado às funções de auxiliar de inclusão prevista no inciso 1 do artigo 2º e anexo 1 da lei número 5.647, de 22 de dezembro de 2023. Ao submeter esta matéria à devida apreciação dessa casa, importa destacar as seguintes considerações que a Lei Federal 13.146, de 2015, institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, que em seu artigo 3º, inciso 13, profissional de apoio escolar, pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção de estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária em todos os níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. A crescente demanda de atendimento às crianças e estudantes inclusos com laudo ou em fase de investigação, onde, em 2022, haviam na rede municipal 361 alunos laudados. Em 2023, haviam 451 alunos laudados. E no ano de 2024, haviam 524 alunos laudados e 268 alunos em investigação. E que em 2025 temos 550 alunos laudados e mais de 300 alunos em investigação, sendo que muitos são casos graves, que demandam atendimento exclusivo, inclusive por notificações do Ministério Público da Educação, que chegam a todo momento, solicitando o atendimento imediato de auxiliares de inclusão. no ano de 2024, cerca de 60 estagiários da rede municipal deixaram de auxiliar nas atividades dos alunos de inclusão. Em 2024, tivemos 120 auxiliares contratados através do processo seletivo simplificado, 156/2024, somando ainda 42 professores convocados para auxiliar de inclusão, o que gerou despesas em torno de R$ 147 mil mensais, sem incluir custos trabalhistas. Atualmente, a rede municipal possui 311 turmas de educação infantil, 195 turmas anos iniciais e 132 turmas de anos finais, totalizando 618 turmas, sendo que neste momento temos 120 auxiliares de inclusão, que atendem 240 turmas, fazendo, se necessário, 100 novos auxiliares de inclusão, de modo a atender todas as turmas da rede municipal de ensino, incluindo educação infantil e ensino fundamental. Cumpre reportar que o auxiliar de inclusão é um profissional de apoio escolar que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária em todos os níveis e modalidades de ensino, no cumprimento das disposições instituídas pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei Federal 13.146, de 6 de julho de 2015, artigo 3º, inciso 13. Auxiliar nas atividades que o aluno incluso tenha maior dificuldade, facilitar a acessibilidade do aluno com deficiência, participar de reuniões e capacitações que lhe proporcionem qualificação profissional. Em síntese, o município, objetivando agilizar o devido atendimento às crianças e estudantes com deficiência, recorrerá à utilização do banco de classificados do PSS 156, para cumprir a demanda crescente de auxiliares de inclusão da rede municipal de ensino, de modo a proporcionar as condições de ensino e aprendizagem nas turmas regulares, constituídas de alunos típicos e atípicos. Vale salientar que o município poderá recorrer a novo processo seletivo simplificado no caso do banco de classificados no PSS 156, se comprove insuficiente para o preenchimento das vagas até o limite hora autorizado. Finalmente, cabe destacar que o município vai manter as contratações de auxiliares de inclusão referente ao processo seletivo simplificado, PSS 156, homologado nos termos do edital número ED043 de 2024, respeitando a vigência dos atuais contratos, ou seja, até a conclusão do prazo de no máximo 24 meses, conforme estabelece o artigo 6º da Lei 5.647, de 13 de dezembro de 2023. Pelo exposto e certo, na pronta atenção e compreensão de Vossa Excelência e demais pares, solicito seja a matéria apreciada em regime de urgência urgentíssima, nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno dessa Casa, renovando nesta oportunidade protestos de distinta consideração e apreço. Atenciosamente, Carlos Alberto Delgado de Davi, Prefeito Municipal.
Feita a leitura da justificativa, o regime está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito aos senhores vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 10 votos sim, o regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei número 41 está aprovado. Solicito à secretária, vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura da justificativa do projeto de lei número 42 em regime de urgência urgentíssima.
Justificativa. Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo, ou incluso o projeto de lei número 42, de 2025, que dá nova redação aos artigos 1º e 2º da Lei 4.525, de 2015, que autoriza o município de Uruguaiana a participar do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Pampa Gaúcho. As alterações, ora apresentadas, visam atender despacho da Receita Federal, primeiramente, a solicitação de atualização de cadastro do Codepampa e dos municípios consorciados, que implica na exclusão do município de Vila Nova do Sul e, num segundo momento, a alteração do endereço do referido consórcio, ratificando que o mesmo passa a ter sua sede na cidade de Alegrete, Rio Grande do Sul, Rua General Sampaio, número 984, sala 105, bairro Centro, CEP 97541-260. Cumpre salientar que a diretoria executiva do Codepampa tem a necessidade de atualizar a presente legislação até 29 de março de 2025, conforme documentos em anexo, para devida análise. Pelo exposto e certo na pronta atenção e compreensão de Vossa Excelência e demais pares, solicito, pela exiguidade do tempo, seja o projeto apreciado em regime de urgência urgentíssima, conforme preceitua o artigo 82 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 121 do Regimento Interno dessa Casa. Reafirmo, nessa oportunidade, protestos de distinta consideração. Atenciosamente, Carlos Alberto Delgado de Davi, Prefeito Municipal.
Feita a leitura, o regime está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito aos senhores vereadores que procedam à votação no painel eletrônico do regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei número 42. Votação encerrada. Com 10 votos sim, o regime de urgência urgentíssima ao projeto de lei número 42 está aprovado. Solicito à secretária vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura dos pareceres ao PR1.
Comissão de Justiça e Redação. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de resolução número 1 de 2025, de autoria da mesa diretora, protocolado nesta casa sob o número 101/2025, que altera o artigo 1º da resolução número 33 de 15 de dezembro de 1995, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Uruguaiana. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence a vereador, nos termos do parágrafo 1º do artigo 66 da Lei Orgânica. Parecer. Após a análise do presente, nos referimos aos seguintes argumentos. Análise jurídica. Iniciamos pelo artigo 18, que trata da autonomia dos entes federativos, sendo então colocado os municípios como pessoa jurídica de direito público. Artigo 18. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Seguimos com parte da argumentação do artigo A Autonomia dos Municípios na Constituição Brasileira de 1988, Peixoto, Leonardo, 2013. O município é pessoa jurídica de direito público interno, artigo 41, inciso 3, do Código Civil Brasileiro, dotado de capacidade civil para exercer direitos e contrair obrigações, além de responder por todos os atos de seus agentes. Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Político. O município é entidade estatal de terceiro grau na ordem federativa, com atribuições próprias e governo autônomo, ligada ao Estado membro por laços constitucionais indestrutíveis. No regime constitucional brasileiro, a autonomia municipal não é resultado de eventual delegação do Estado-membro em que o município se situa, mas da própria Constituição brasileira. Nos termos do artigo 29 da Constituição Federal, que estabelece a autonomia organizacional e funcional dos municípios, bem como o princípio da autonomia do poder legislativo local, a Câmara Municipal possui competência para definir, por meio de seu regimento interno, a forma e o local de realização de suas reuniões. Artigo 29. O município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos. Inciso 1. Os municípios devem ser organizados segundo as suas próprias leis, ou seja, Os municípios têm autonomia para criar suas próprias normas constitucionais e legais, dentro dos limites da Constituição Federal. Inciso 2. Garante que os municípios podem eleger seus representantes, como o prefeito e o vereador, e ter uma Câmara Municipal com a função de legislar sobre assuntos de interesse local. Ademais, o artigo 57 da Constituição Federal permite a realização de sessões legislativas fora da sede do Congresso Nacional, em casos excepcionais, servindo como parâmetro para a viabilidade da proposta no âmbito municipal. O Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento sobre a competência das câmaras municipais para regulamentar suas atividades, desde que observados os princípios constitucionais, especialmente os da legalidade, publicidade e moralidade administrativa. Precedentes legislativos. Diversas câmaras municipais já adotaram medidas semelhantes, com amparo legal e regimental. A exemplo das câmaras de Uberlândia e Santa Cruz de Goiás, que implementaram sessões itinerantes para facilitar o acesso da população às discussões parlamentares, e Uruguaiana seguiu o exemplo em outros tempos. Diante do exposto, verifica-se que o projeto de resolução encontra respaldo jurídico e constitucional, não havendo óbices à sua aprovação. A medida fortalece a democracia participativa e valoriza o diálogo entre o legislativo e a sociedade civil. Diante do exposto, o nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão, com as alterações propostas. Sala das Comissões, em 19 de fevereiro de 2025. Vereadora Manuela Rosa Couto, PDT, relatora, e demais votos de acordo, nenhum contrário. Comissão de Finanças e Orçamento. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de resolução número 1 de 2025, de autoria da mesa diretora, protocolado nesta casa sob o número 101/25, que altera o artigo 1º da resolução número 33, de 15 de dezembro de 1995, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Uruguaiana. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Parecer. O presente projeto de resolução, proposto pela mesa diretora, altera o parágrafo 2º e revoga o parágrafo 4º do artigo 1º da resolução número 33 de 1995. A modificação permite que a Câmara Municipal realize reuniões ordinárias em qualquer local do município, por deliberação da mesa diretora. Do ponto de vista da Comissão de Finanças e Orçamento, o projeto não gera impacto financeiro direto para o erário municipal, pois apenas dispõe sobre a possibilidade de realização das reuniões ordinárias em locais distintos da sede da Câmara. Ademais, a proposta também mantém a autonomia do Poder Legislativo e visa proporcionar maior acessibilidade e participação popular nas atividades parlamentares. Assim, não há óbices financeiros ou orçamentários que impeçam a sua aprovação. Diante do exposto, o nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das Comissões, em 12 de março de 2025. Vereador Anderson Cuco, relator. Demais votos de acordo, nenhum contrário. Comissão de Serviços Municipais. Relatório. Foi apresentado a esta Comissão de Serviços Municipais, para análise e parecer, projeto de resolução número 01 de 2025, de autoria da mesa diretora, protocolada nesta casa sob o número 101/2025. Que altera o artigo 1º da Resolução número 33, de 15 de dezembro de 1995, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Uruguaiana. Parecer. O presente projeto de resolução, proposto pela mesa diretora, altera o parágrafo 2º e revoga o parágrafo 4º do artigo 1º da Resolução número 33, de 1995. A modificação permite que a Câmara Municipal realize reuniões ordinárias em qualquer local do município, por deliberação da mesa diretora. pelo entendimento dessa Comissão de Serviços Municipais, este projeto contribui para o alcance dos objetivos estratégicos e para o bom funcionamento desta Câmara, sobretudo com mais autonomia e alcance a toda a população. Diante do exposto, o nosso parecer é favorável ao projeto de resolução em questão. Sala das Comissões, em 12 de março de 2025, vereador Luiz Fernando Bright, relator, demais votos de acordo, nenhum contrário.
Obrigado, vereadora Márcia Fumagalli. O projeto está em discussão. Importante essa participação dos colegas vereadores, o qual vai possibilitar a Câmara dos Vereadores de Uruguaiana e o encontro aos interesses da comunidade. A Câmara sai das nossas reuniões dentro deste poder e vai ao encontro dos nossos bairros de Uruguaiana já no mês de abril. Isso é uma ação importante, então temos o olhar atento desta casa que vai em direção aos anseios da nossa comunidade. O projeto retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Inclusão, com a palavra o líder de governo Anderson Menezes Cuco.
Bom dia aos colegas, bom dia aos... Nossa secretária é Dirce, sua adjunta. Peço que inclua no projeto para votar, urgentíssimo, para a PL 41 e a PL 42.
Coloque em votação a inclusão na pauta para os projetos em regime de urgência urgentíssima. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Eu interrompo a sessão por 5 minutos para análise dos pareceres e retornamos em breve. Vamos retomar a sessão, colegas vereadores. Reiniciamos o trabalho. Solicito à secretária, vereadora Márcia Fumagalli, a leitura dos pareceres ao projeto de lei 41, incluído nesta reunião para votação.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei número 41/2025. Relatório. É submetido à apreciação da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o projeto de lei número 41/2025, de proposição do Executivo Municipal, Prefeito Municipal, que amplia o número de vagas de contratações por tempo determinado às funções de auxiliar de inclusão, prevista no inciso 1 do artigo 2º e anexo 1 da Lei 5.647, de 22 de dezembro de 2023, para análise e parecer. Conforme disposto no artigo 30 da Constituição Federal. Artigo 30. Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Importa destacar também que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Além disso, o regramento federal da Lei Federal 13.146, de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, em seu artigo 3º, inciso 13, versa que profissional de apoio escolar, pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção de estudante com deficiência, e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessário, em todos os níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, excluídas as técnicas ou os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. Parecer. Conforme texto do Poder Executivo, a proposição baseia-se na crescente demanda de atendimento às crianças e estudantes inclusos, com laudo ou em fase de investigação, sendo muitos destes casos graves que necessitam atendimento exclusivo, de acordo, inclusive, com orientações do Ministério Público. Destaca-se ainda que a Prefeitura recorrerá à utilização do Banco de Classificados no PSS 156 para suprir a demanda de auxiliares de inclusão na rede municipal de ensino, de modo a proporcionar melhores condições de ensino. Por fim, registra-se que a redação do projeto foi ajustada para atendimento às normas de redação técnica logística, a fim de atendimento ao objetivo da demanda proposta, destacando também que os projetos devem estar em consonância ao estabelecido na Lei Complementar nº 95/1998 e Decreto 12002/2024. Passando ao presente a seguinte redação. Altera o número de vagas para contratações por tempo determinado, na função de auxiliar de inclusão, prevista no anexo 1 da Lei 5.647, de 22 de dezembro de 2023. Artigo 1º. Altera o número de vagas para contratações, por tempo determinado, na função de auxiliar de inclusão, prevista no anexo 1 da Lei 5.647, de 22 de dezembro de 2023, que passa a vigorar com as seguintes alterações. Anexo 1. Demonstrativo da função, das atribuições sintéticas, da escolaridade, da habilitação legal e dos requisitos à contratação, da carga horária semanal, dos vencimentos e das vagas. Função: auxiliar de inclusão. Vagas até 220. Registrando também que os demais artigos do projeto permanecem inalterados. Conclusão. Diante do importante contexto exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, 20 de março de 2025. Vereadora Estela Luzardo Alves, relatora, e demais votos de acordo, nenhum contrário. Comissão de Finanças e Orçamento. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 41/2025, de autoria do Poder Executivo, que amplia o número de vagas de contratações por tempo determinado às funções de auxiliar de inclusão, prevista no inciso 1 do artigo 2º e anexo 1 da Lei número 5.647, de 22 de dezembro de 2023. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, verifica-se que o texto busca ampliar o número de vagas de contratações, por tempo determinado, de auxiliares de inclusão, previstos no inciso 1 do artigo 2º e anexo 1 da Lei 5.647/23, passando de até 120 vagas para até 220 vagas, em virtude da crescente demanda por atendimento às crianças e estudantes inclusos, com laudo ou em fase de investigação, sendo muitos destes casos graves que necessitam atendimento exclusivo. Registra-se também o encaminhamento do respectivo impacto financeiro das alterações propostas, que representam um desembolso de recursos para custeio da despesa de pessoal do Executivo Municipal, com um aumento anual estimado em R$ 1.660.912,11, equivalendo a 0,33% no limite de pessoal, totalizando em torno de 46,44% no ano de 2025, e estimado de R$ 3.017.973,67, equivalendo a 0,58% do limite de pessoal, totalizando em torno de 46,69% no ano de 2026. Diante do exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 20 de março de 2025, vereador Anderson Cuco, relator, demais votos de acordo, nenhum contrário. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Projeto de Lei Ordinária número 41/2025. Parecer. Chega a esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei de proposição do Poder Executivo que amplia o número de vagas de contratações por tempo determinado às funções de auxiliar de inclusão prevista no inciso 1 do artigo 2º e anexo 1 da Lei 5.647, de 22 de dezembro de 2023. O presente projeto de lei tem como objetivo autorizar o município a ampliar o número de vagas de contratações por tempo determinado às funções de auxiliar de inclusão, prevista no inciso 1 do artigo 2º e anexo 1 da Lei 5.647, de 22 de dezembro de 2023, que passa de até 120 vagas para até 220 vagas. O auxiliar de inclusão é um profissional que atua no apoio à inclusão de alunos com necessidades especiais. Este profissional auxilia o aluno em todas as suas atividades escolares, além da alimentação, higiene e locomoção. Além disso, é importante a compreensão de que esse profissional tem um papel fundamental quando se trata de inclusão na educação, pois ele também auxilia alunos com necessidades especiais no sentido de garantir a segurança, o bem-estar e a melhor adaptação no ambiente escolar. Desta forma, se entende como muito relevante a presente proposição, uma vez que demonstra o cuidado do gestor municipal com a comunidade escolar, além de estar em consonância com as diretrizes previstas na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146, de 2015. Outro sim importante frisar também o expressivo aumento do número de profissionais, sendo que isto acarretará um acréscimo de emprego e renda em nosso município. Sendo assim, se entende que a proposição possui relevante interesse público, motivo pelo qual a mesma é adequada sob o ponto de vista cabível a esta comissão. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada pelo Poder Executivo, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 20 de março de 2025. Vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho, relator. Demais votos de acordo, nenhum contrário. Feita a leitura dos pareceres.
Feita a leitura, o projeto está em discussão. Com a palavra o vereador Luiz Fernando.
Presidente Juca e demais vereadores, secretária de Educação que nos brinda com sua presença, eu quero falar de uma situação que, inclusive, não é sobre a rede municipal, mas desejar dos parabéns a esse projeto, porque hoje, na minha família, a gente passa por uma situação, que é numa escola estadual, lá em São Marcos, que eu tenho um sobrinho que ele é autista, ele tem um grau elevado de autismo, e a gente está encontrando muita dificuldade, porque a escola ela não tem a capacidade de abraçar como deveria. Né? Ele tem mesmo problemas e é um direito dele estar na aula, já tem laudo, tudo, mas não tem o profissional. Então, quando o município traz essa proposta para nós aqui, eu acho que até por a gente estar passando por isso, a gente tem que louvar essa atitude do governo municipal e apoiar, né? Porque não é fácil, a criança ela tem as suas limitações, mas a lei diz que ela tem que participar. Então eu agradeço a vocês por essa iniciativa que não vai solucionar o problema do meu sobrinho, mas vai ajudar centenas de crianças, dezenas aí que tem no município.
Passamos ao período de votação. Solicito aos colegas vereadores que realizem a votação no painel eletrônico ao projeto de lei número 41. Votação encerrada. Com 11 votos sim, o Poder Legislativo de Uruguaiana vota por unanimidade a aprovação do projeto de lei número 41. Importante na fala dos vereadores é a presença da nossa secretária de Educação adjunta, que possibilita o dobro de profissionais no auxílio à nossa rede de ensino. Então a gente agradece esse projeto por parte do Executivo, a Câmara dos Vereadores, através de todas as comissões e os vereadores se dedicaram e por urgência urgentíssima e unanimidade foi aprovada nesta manhã. Pois eu solicito à secretária que permaneça até o final, porque eu vou colocar em votação aos colegas vereadores, na sua fala ao final da nossa sessão de hoje, importante a sua participação. O projeto está aprovado. Solicito à secretária vereadora Márcia Fumagalli o vereador Egídio Carvalho para a leitura do parecer ao projeto de lei número 42, incluído nesta reunião.
Muito bem, senhor presidente. Vamos então à leitura do relatório do projeto de lei ordinária 42/2025, que dá redação aos artigos 1º e 2º da lei 4.525 de 2015, que autoriza o município de Uruguaiana a participar do consórcio intermunicipal de desenvolvimento do Pampa Gaúcho. O parecer diz o seguinte: conforme texto do Poder Executivo, a proposição busca atender despacho da Receita Federal uma solicitação de atualização do cadastro da Codepampa e dos municípios consorciados. Destaca-se ainda, conforme documentos encaminhados, que a diretoria executiva da Codepampa tem a necessidade de atualizar a presente legislação até 29 de março de 2025. Diante do contexto exposto, considerando o prazo estabelecido, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer é favorável à aprovação desse projeto de lei. Vereador Bispo Padovan, relator. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Projeto de lei número 42/2025. Da nova redação aos artigos 1º e 2º da Lei 4.525 de 2015, que autoriza o município de Uruguaiana a participar do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Pampa Gaúcho. A relatoria da vereadora Lília da Rosa Cuti tem os seguintes termos. Chega a esta comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei de proposição do Poder Executivo que dá nova redação aos artigos 1º e 2º da Lei 4.525 de 2015 e que autoriza o município de Uruguaiana a participar do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Pampa Gaúcho. Cabe salientar que as alterações ora apresentadas visam atender despacho da Receita Federal em anexo ao projeto de lei, primeiramente, a solicitação de atualização do cadastro da Codepampa e dos municípios consorciados, que implica na exclusão do município da Vila Nova do Sul. E, no segundo momento, alteração do endereço do referido consórcio, ratificando que o mesmo passa a ter sua sede na cidade de Alegrete, estado do Rio Grande do Sul, na Rua General Sampaio, 984, sala 105, bairro Centro, CEP 97541-260. Também devemos enfatizar a importância dos objetivos do consórcio, que visa trabalhar continuamente amparando os serviços na área da saúde, compra de serviços de saúde através do edital de chamamento público, além de outras demandas que sejam de interesse coletivo dos municípios consorciados. Assim, o fluxo de atendimento na média e alta complexidade para a população de seus consorciados. Cumpre salientar que a diretoria executiva da Codepampa tem a necessidade de atualizar a presente legislação até 29 de março de 2025, conforme documentos em anexo para devida análise. Sendo assim, se entende que a proposição possui relevante interesse público, motivo pelo qual a mesma é adequada sob o ponto de vista cabível a esta comissão. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das comissões, em 20 de março de 2025, lido o parecer, senhor presidente.
Feita a leitura dos pareceres, o projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. O projeto de lei número 42 está aprovado. Solicito ao secretário, vereador Egídio Carvalho, que faça a leitura dos convites.
Muito bem, senhor presidente. Convites números 11 e 13. Projeto de resolução número 1, protocolo 101/2025. Mesa diretora altera o artigo 1º da resolução número 33, de 15 de dezembro de 1995, e que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Uruguaiana. Vamos então aos convites 11 e 13. 12ª edição do evento Deu Samba no Hotel Fale, sexta-feira, dia 21, às 19 horas. 215, reunião ordinária da UFRO, dias 20 e 21, em Rosário do Sul, Rio Grande do Sul. SENAC convida para a solenidade de formatura da turma de aprendizagem profissional em comércio de bens e serviços e turismo, dia 25 de 3, 19 horas, no auditório do SENAC Uruguaiana.
Solicito o secretário a leitura, que faça a leitura das matérias expediente.
Justificativa de ausência parlamentar número 6, vereador Luiz Fernando Bright, justifica sua ausência no dia 17 de 3 de 2025.
Correspondências recebidas de diversos.
Ofício 78, o senhor Francisco Hermes solicita comparativo de cargos e salários do Executivo e Legislativo.
Correspondências recebidas do Executivo.
Correspondências, ofícios número 60, 77, responde requerimento 58, 83, 138 do vereador Luiz Fernando Bright. Indicação número 22, 30 e 37 do vereador Padovan. Requerimento 73 e 74 da vereadora Manuela Couto. Requerimento número 41 do vereador Mano Gás. Ofício 074 do Poder Legislativo. Indicação número 23 do vereador Anderson Cuco. Requerimento verbal número 2 do vereador Luiz Fernando Bright. Indicação número 33 da vereadora Márcia Fumagalli. Requerimento 101 a 119 da vereadora Márcia Fumagalli. Requerimento de 799 e 117 do vereador Anderson Cuco.
Correspondências expedidas a diversos.
Ofícios número 144 a 163, 2025.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Ofícios 302 e 335, 2025 e autógrafos números 24 e 27.
Passamos ao período das comunicações. Eu já em conversa com colegas vereadores e aprovado, eu solicito, pois tem uma reunião agora, nosso secretário de Educação, fazendo a palavra da importância da aprovação desse projeto na manhã pela Casa Legislativa. E posteriormente eu convido todos os colegas vereadores ao meio-dia e 30, se possível, quem se sentir com a disponibilidade de horário, se puder comparecer junto com a Comissão de Serviços Municipais na Avenida Presidente Vargas. Existe a aplicação de recursos públicos do município, é hora da Câmara dos Vereadores acompanhar como está a finalização da Avenida Presidente Vargas e, principalmente, como as escolas de samba irão apresentar após terem recebido recursos públicos, inclusive desta casa. Com a palavra, a nossa secretária de Educação, Dirce.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, demais pessoas, funcionários, inclusive, que assistem a essa sessão legislativa. Em nome da educação municipal do nosso município, vimos agradecer de forma muito profunda e sincera a acolhida que esse poder tem e a sensibilidade em apreciar esta matéria que trata da inclusão de crianças e estudantes com deficiência nas nossas turmas regulares que ofertam o ensino na rede municipal. Essa sensibilidade em reconhecer o direito dos típicos e dos com deficiência a um atendimento mais qualificado é de suma importância e vem em benefício do melhor desenvolvimento de todos. Porque o trabalho apenas do professor titular na turma regular com crianças típicas e atípicas fica prejudicado na medida em que não se tem um apoio pedagógico diferenciado, especial, aquelas crianças com deficiência e muitas com grau bastante alto e também com outras comorbidades associadas. Vejam, senhores, que nós temos criança, um dos casos, só para exemplificar, uma criança com 2 anos de idade na nossa educação infantil, com 50 quilos. Então, são situações assim inúmeras e também de muita preocupação familiar, quase que desespero, podemos assim classificar, de que o seu filho, o seu bem mais precioso, esteja na sala de aula, se não com o mesmo desenvolvimento dos demais, mas com oportunidades de desenvolvimento, respeitado o seu ritmo, as suas condições, as suas características. E queremos informar o Poder Legislativo que já deliberamos com o senhor prefeito municipal, que também tem um olhar muito atento às crianças autistas e aos demais alunos e estudantes com deficiência, no sentido de criarmos o cargo efetivo de auxiliar pedagógico de inclusão e que não sejam mais providas estas funções através de processo seletivo por tempo determinado. Porque esta realidade do reconhecimento das deficiências precisa ser organizada para que se tenha uma efetividade, uma continuidade do devido atendimento escolar. Quando nós estamos exercendo essas funções de forma temporária, nós temos uma rotatividade muito grande de recursos humanos. Por quê? Porque aquele profissional que está ali, aquele servidor que está ali, ele não tem garantia de continuidade no seu trabalho. Então, quando aparece uma outra oportunidade, ele deixa de exercer na escola a função de auxiliar pedagógico de inclusão. E já criou vínculo com a criança com deficiência. Isso traz um desequilíbrio forte, muitas vezes, em relação à adaptação já que aconteceu dentro da sala de aula. E quando nós tivermos, então, através de concurso público provido esses cargos, inclusive os investimentos na qualificação, na formação desses servidores, ela será crescente e bem investida na medida que vão continuar atuando junto às nossas escolas. Essa é uma necessidade que vai dar tranquilidade aos trabalhadores de educação e, em especial, às famílias de crianças e estudantes com deficiência, de saber que, ao iniciar o ano letivo, não vai ser preciso projetos de urgência urgentíssima, processos seletivos, enfim, que vai ter lá o profissional que passou por um processo seletivo de concurso público em que o nível de exigência é maior, o processo é mais profundo, vamos dizer assim, de modo que também isso vai elevar o padrão de qualidade da oferta desse serviço. Esse é um encaminhamento que está presente na nossa pauta e temos a certeza que, como sempre, esse poder vai acolher a criação desses cargos efetivos de auxiliares pedagógicos de inclusão. Então, nosso muitíssimo obrigado a todos os senhores e senhoras, e saibam que, de fato, ficamos orgulhosos em ver que a representação popular aqui está dando uma devolutiva para as pessoas que elegeram, que confiaram, que demonstraram que vale a pena o voto dado a cada um dos senhores por esse trabalho que tem desenvolvido no entendimento das necessidades da nossa comunidade uruguaianense. Muitíssimo obrigada.
Obrigado, secretária. Secretária Dirce. Obrigado pela sua participação. Eu tenho certeza que a Casa Legislativa enaltece quando vem um secretário prontamente junto já para apreciar o projeto e contribuir na sua fala, como a senhora muito bem fez, mas também boas notícias, além de ter esse olhar na sua gestão, solicitando que essa casa, porque esse projeto eu tenho certeza que partiu da senhora à frente da pasta da Secretaria de Educação, junto a elaborar, junto ao Executivo Municipal, e nossa função é dar essa atenção. E também com a boa notícia que foi trazida à nossa comunidade na tarde de ontem pelo Executivo Municipal, colocando um fim nesse impasse que existia do transporte escolar, retomando já na próxima semana o atendimento. Uma boa notícia passada pela rede do prefeito Carlos Delgado, e eu tenho certeza que era uma das preocupações da Secretaria de Educação. Eu sei que não é o tema trazido hoje no projeto, mas eu tenho certeza que houve essa participação e acalma, sim, a família que aguarda o retorno dos seus filhos ao transporte escolar do interior.
É que alguns esclarecimentos, se me permite, vereador presidente, precisam ser feitos à comunidade escolar. Porque tratar as coisas de forma simplificada nem sempre demonstra as finalidades e objetivos da prestação do serviço de transporte escolar. A realidade que tínhamos até o 2024 era de uma prestação de serviço por parte de uma empresa com veículos velhos e sem as condições de segurança que hoje requerem quando são transportadas crianças de 4 anos de idade, a partir de 4 anos de idade, até 17, 18 anos, enfim, que são os do ensino médio. Quando se tem essa realidade dentro de um veículo, os senhores e senhoras que são pais e que têm filhos ou netos, sabem o que é ter no banco de trás do seu veículo 2 crianças apenas, em que tem que ter cuidado com o cinto de segurança, que tem que travar portas, porque uma dessas, e fechar vidros, porque podem abrir, podem se expor através da janela, enfim, que brigam, que se mordem, que se machucam, né? Que é normal no convívio das crianças. Imaginem dentro de um veículo de transporte escolar, em que só o motorista que tem a responsabilidade de conduzir, né, nas nossas URs, que a gente sabe, né, que tem as suas condições agravadas normalmente nos períodos de chuva e de colheita, né, entre safras, enfim. Imagine esta realidade não ser considerada no processo de contratação desse serviço. E, embora a polêmica pública que seguiu, não faltou por parte do Executivo, muito menos da nossa parte, as ações devidas para a prestação do serviço. Quando em janeiro, já previamente anunciada pela empresa que sabia que não atendia as condições, anunciava que ia recorrer de todos os recursos do processo licitatório para atrasar a contratação do serviço. E, de fato, assim se concretizou. A empresa que sabia que não atendia as condições exigidas de ano de frota, de monitor, de GPS, de câmera de filmagem, porque nas 2 propostas para o contrato emergencial e também no processo licitatório, não atendeu essas condições previstas no termo de referência que compõe o processo licitatório, quis então prejudicar a contratação por parte do município de Uruguaiana do serviço de transporte escolar. Não tinha o objetivo de ser a empresa contratada. Teve o objetivo de atrasar a oferta desse serviço. Isso ficou muito claro. Ou forçar a contratação emergencial pela ausência de outras empresas interessadas em prestar o serviço. Por quê? Porque uma empresa, para prestar o serviço de transporte escolar, ela precisa fazer um investimento muito grande. De compra de 15, 20, 30 veículos, são 30 linhas que nós temos divididas em 3 lotes. Então, uma contratação emergencial para uma empresa que não tem a segurança de ter mais do que 6 meses, 1 ano, para ter o retorno do investimento feito, faz com que não tenha um interesse em participar de um processo de contratação emergencial. Num processo licitatório, tem interesse, as empresas têm, temos mais candidatos, mais empresas concorrendo. Por quê? Porque o contrato será de no mínimo 1 ano, podendo hoje, de acordo com as novas normas legais, se estender até 10 anos. Então, vale a pena, por parte das empresas, fazer um investimento na aquisição de veículos, atendendo essas exigências de segurança impostas pelo poder público. Então, esta empresa tentou forçar a contratação emergencial pela ausência de outras empresas numa contratação emergencial, de concorrentes, forçar a sua contratação no preço que bem queria, ou seja, bem acima daquele estimado e do que vinha percebendo até o final do ano passado. Forçar a sua contratação, por quê? Porque sabe da pressão pública e política quando há o atraso desse serviço. E que o município ia se dobrar frente a essas condições e realizar o serviço nos termos da empresa. E não nos termos de segurança que são indispensáveis para que as famílias tenham tranquilidade e para que se preserve a vida dessas crianças e desses adolescentes. Foi isso que aconteceu. As pessoas distorcem uma realidade de forma que ele entende conveniente, e eu, quando eu digo isso, eu digo com dados objetivos. A empresa usou os meios de comunicação dizendo que tinha apresentado na primeira contratação, na primeira tentativa de contratação emergencial, preço justo de mercado. No segundo encaminhamento da contratação emergencial, baixou o preço em R$100 mil mês, totalizando 1 milhão nos 10 meses, que são o período de normal de calendário escolar. Se o preço era tão justo, por que baixou 1 milhão na contratação? Então, demonstro claramente, porque isso está documentado, os valores, de que o preço não era tão justo assim. Mas quis vender, quis polemizar junto à comunidade para forçar a contratação da sua empresa. Só que queremos afirmar para os senhores vereadores e para a comunidade que as aulas de direito dos nossos alunos, com a devida carga horária, serão ministradas na integralidade. Não vai se fazer de conta a recuperação desses dias letivos. Vamos utilizar os feriados facultativos, vamos utilizar os sábados disponíveis, vamos discutir com as famílias a utilização parcial ou total do intervalo de julho, que é o recesso escolar, e também temos ainda a possibilidade de iniciarmos as atividades de 2026 um pouco antes, em fevereiro, não em janeiro, e daí concluir o calendário escolar de 2025. Por quê? Porque o calendário escolar ele é independente do ano civil. Então, existem as condições, sim, para a devida recuperação das aulas, e os senhores pais e os alunos que estão na expectativa de iniciar o seu ano letivo, posso ter a certeza que pela rede municipal, na segunda-feira, nós já estamos chamando as direções das escolas para juntos organizarmos o calendário escolar de recuperação das aulas e vamos acompanhar o desenvolvimento desse trabalho para que seja efetivamente garantido o direito dos alunos. Sinteticamente, essa explicação que temos aos senhores, rogando a Deus que prepondere a educação em cima de questões políticas partidárias ou de intenções e escusas de empresas que visam o lucro sem a devida responsabilidade com a vida das pessoas. Era isso, senhor presidente.
Período das comunicações, escrita a vereadora Manuela.
Bom dia, presidente, colegas vereadores, público presente, público nos assiste. Nosso requerimento de hoje pede providências para um aumento de linha de ônibus para a Unipampa no horário de pico, que é 6h50, 7h15 e depois 12h45 e 13h mais ou menos. Por quê? Porque o ônibus começa o trajeto e quando ele chega nas últimas paradas, ele está lotado. E os alunos estão perdendo aula porque eles não conseguem e não tem outro ônibus. A opção é sair correndo ou voltar para casa. Isso é muito grave. E isso acontece, né? Acontece seguido. Eu quero ler também aqui para vocês. Eu postei o requerimento no story e surgiram vários alunos comentando. Tem um que veio aqui dizer, o B, vou botar só a inicial, que ele vem cobrando isso há muitos anos, tá? Que os alunos se sentem ignorados e que atualmente não existe ônibus no horário inicial da manhã que leve os alunos do Santo Inácio, da Ípica e do Jockey Club. Então, esses estudantes daquela área, eles estão impossibilitados, né? Porque a gente não tem outra opção, a não ser se virar sozinho, pegando aplicativos e tal. Então, peço ao executivo um olhar urgente para os alunos da Unipampa, para que a gente resolva essa questão dos ônibus, para que eles não percam mais aulas por causa de uma superlotação no único ônibus que tem no horário de pico. Obrigada.
Obrigada, vereadora Manuela. E agradeço aos colegas vereadores. Solicito também que, se puderem comparecer, ao meio de 30, na Avenida Presidente Vargas, no módulo, onde fica do Executivo Municipal, camarote oficial, para que juntos nós vamos chamar a direção da empresa responsável pelo nosso carnaval e toda a comissão, porque juntos a gente vem acompanhar onde foi investido o recurso destinado pelo Executivo, pelo Legislativo e por toda a comunidade uruguaiana no carnaval. Eu passo as condições do trabalho à vereadora Estela, pois tem um compromisso agora na sala da presidência. Nossa presidente em exercício, vereadora Estela.
Assumo as condições do trabalho e passo a palavra ao vereador Mano Gás.
Senhoras e senhores, vamos falar direto para o pessoal que vai acompanhar na live, porque hoje nosso plenário já se esvaziou. Mas vamos, nesse momento, falar de algo muito importante aí, que hoje foi a contratação desses auxiliares pedagógicos. Eu, como vereador eleito, oriundo lá da União das Vilas, tivemos a oportunidade de levar a conhecimento da direção da escola Elvira Cerati, da escola Monteiro Lobato e também da escola Mário Quintana, com alguns familiares que a gente acabou se reunindo para tratar desse assunto, da falta de professores e auxiliares pedagógicos para atender as crianças atípicas da cidade. Então, hoje, uso a tribuna para manifestar a minha gratidão e parabenizar pelo olhar sensível e também comprometimento do nosso prefeito Carlos Delgado com a causa desses auxiliares pedagógicos. Então, é muito importante, neste momento do dia de hoje, a gente dar honra a quem tem honra. A gente sabe que o serviço público ele é muito lento, muitas vezes não é conforme a nossa vontade, mas sim como o processo todo em si ele demora. Então, hoje é uma vitória para nós, para mim como vereador, que represento uma boa parcela da comunidade a qual depositou os votos de confiança no vereador. Quando procurou, trouxe a demanda dessa falta de auxiliar e a gente foi em cima, foi em loco, conferiu, conversou com a direção, viu a necessidade do executivo abrir esse projeto de contratação e hoje aqui votado e aprovado por todos nós parlamentares. Isso é uma vitória para todos nós. Principalmente uma vitória para as famílias de crianças atípicas da cidade de Uruguaiana. Então, hoje aprovamos a contratação. Então, que essas famílias se sintam abraçadas cada vez mais por este parlamento. Não é do vereador, é dos vereadores, é desta Casa Legislativa. Também agradecer ao prefeito Carlos Delgado e também ao secretário de Obras, Paulo Voltas, por hoje, com toda a dificuldade que a secretaria enfrenta, poder nos atender. Tivemos na semana passada, como falei em tribuna, falei em vídeo, apontando que Uruguaiana, que as vilas estavam abandonadas por falta de iluminação, e iluminação é segurança. Hoje eu tenho que dar honra para o secretário Paulão, também ao prefeito Carlos Delgado, por ter nos atendido a nossa demanda. É muito importante um parlamentar, quando traz a sua demanda da comunidade a este parlamento, aprovado por todos os vereadores, chegar ao executivo e ser executado. Isso é muito importante. Apesar, como eu falo e repito, que eu não quero ser conhecido como um vereador de lâmpada. Mas hoje, dentro das comunidades, dentro das vilas, dentro dos bairros, uma lâmpada é muito mais do que qualquer coisa, muitas vezes. É segurança para aquela comunidade. Então, agradeço aí. Trouxe a conhecimento mais de 100 pontos de iluminação apagado. Não foi feito todos, mas sei que com interesse, ao longo dos dias serão feitos. Aqui fica minha manifestação de favor, de agradecimento ao prefeito e também ao secretário Paulo Voltas e toda aquela equipe da Secretaria de Obras. E também, hoje gostaria de fazer uma manifestação sobre o transporte coletivo do interior, né? Das crianças. Vereadora Manuela, que ainda está aqui no plenário, tinha pedido requerimento de informações, como demais vereadores, todos preocupados com essa questão. Mas o sistema público, ele é muito inerte muitas vezes. Mas, ao mesmo tempo, tem que ser realizado sem erros nenhum. Então, nesse ponto que cada documentação que foi avaliada, que foi anexada, tanto pelos vereadores, tanto pelo prefeito, muitas vezes não vai de acordo com o que a gente quer, com o que as famílias dos estudantes querem. Mas nós temos direito, temos dever, temos a obrigação de fazer o que é certo, o que é correto. Muitas vezes o que a gente quer não é o que se pode fazer. Então, demorou, pode ter demorado. Mas, como foi manifestado através da secretária Dirce, dentro de 10 dias aí, o transporte de alunos estará a pleno vapor. E o pós disso é a Secretaria de Saúde, tanto a Secretaria de Educação do município quanto do Estado, é haver uma maneira de fazer a recuperação desse tempo que se perdeu. Mas isso é para mim, eu acho que para mim e para a Secretaria Galho Fraco. Então, fica aqui hoje o meu agradecimento a todos esses quesitos pontuados nesta fala de hoje. A contratação de auxiliares pedagógicos, a iluminação e ao transporte público. Muito obrigado.
Passo a palavra ao vereador Anderson Cuco.
Bom dia a todos os colegas permanecentes. Hoje temos que agradecer, primeiramente a Deus, e agradecer ao prefeito Carlos Delgado com esse olhar de inclusão. Quando a gente fala em inclusão humana, Lilian e Manuela e vereadora Estela, a gente se preocupa com a inclusão real. Quando a gente fala em indicação, quando a gente indica, quando a gente discute nessa casa e falamos, levamos a bandeira da inclusão no geral, hoje a gente vê que ela foi atendida. A discussão que a gente fala sobre a demanda dos auxiliares dentro das escolas, hoje está sendo plenamente aprovado pela essa casa, que eles possam ter cada vez mais adequações. Quando a gente sabe, se encontra com os auxiliares, se encontra com professores, se encontra com as mães e vê as dificuldades deles de um auxiliar para 5 crianças atípicas, hoje, aqui nessa casa, conseguimos aprovar, trabalharmos que, consequentemente, a gente vai ter um mundo melhor. Então, muito obrigado, prefeito Carlos Delgado, Secretaria Dirce, por estar trabalhando realmente pela inclusão do nosso município e pela nossa educação. Mas, também quero aqui fazer um pedido ao prefeito Carlos Delgado, que a gente falou tanto da saúde semana passada, na outra, que agora, amanhã, temos feriado, que sensibilize realmente pelo decreto 601, sensibilize pelo pessoal da saúde, que cuide de quem cuida. Então, é o momento de nós cuidarmos da saúde também, darmos a oportunidade para esse pessoal ser contemplado pelo decreto 601. Meu muito obrigado a todos.
Gostaria de registrar a visita dos alunos do Colégio Horto. Sejam bem-vindos. Muito obrigada pela visita. Passo a palavra à vereadora Lilian Cuti.
Bom dia mais uma vez. Bom dia aos alunos do Colégio Horto. Sejam bem-vindos. Eu também quero agradecer ao prefeito Delgado, à secretária Dirce, por esse projeto de chamar os auxiliares de inclusão. Porque quem tem filho atípico sabe como é. Eu não tenho filho, mas eu tenho neto. Meu neto tem 6 anos e é autista em grau 3. Então, cada dia que passa, a gente vê a dificuldade da aprendizagem, a gente vê a dificuldade da importância desses auxiliares. Então, eu quero agradecer e dizer a todos que é uma grande conquista e também me somar à soma do vereador Cuco sobre o feriado de sexta-feira. Todos eles merecem, a Secretaria de Saúde merece, e eu tenho certeza que o nosso prefeito vai acatar. E deixo aqui, então, meu muito obrigada mais uma vez. Que Deus abençoe a todos.
Então, não havendo mais inscritos, a sessão por encerrado, com a graça de Deus. Muito obrigada. Valeu.